Capítulo 13 – Marchas e estacionamentos. 13.1 – Generalidades. As unidades em combate devem muitas vezes cumprir suas tarefas em locais distantes. Portanto, o seu deslocamento far-se-á por meio de marcha, que poderá ser a pé, motorizada ou mista. A tropa deve fazer uma marcha a pé quando a situação tática ou o terreno o exigir, quando não há transporte motorizado disponível para exercitar ou porque o deslocamento é curto. A marcha também pode ser mista quando a tropa desloca-se em um trecho a pé e outro de forma motorizada. Esta situação economiza tempo quando os meios de transportes não são suficientes para toda a tropa e fazem mais de uma viagem para conduzi-la. Para a marcha ser eficaz, a tropa deve chegar ao seu destino no tempo previsto e em condições de cumprir a missão recebida. Com essa finalidade, deve-se observar cuidadosa preparação, espírito de corpo, escolha correta dos itinerários, disciplina de marcha, moral e vigor físico dos executantes. Os seguintes termos e expressões são empregados nas marchas. A. Balizador, balizamento, elemento ou sinal colocado em um ponto crítico, que visa indicar uma direção, um procedimento ou um obstáculo. B. Coluna de marcha, é a tropa que se desloca em um mesmo itinerário, realizando o mesmo tipo de marcha e sob um comando único. C. Comboio, termo aplicado somente às marchas motorizadas, compreendendo o conjunto de viaturas operativas, constituído por um ou mais grupamentos de marcha, que realizam um determinado deslocamento, transportando tropa ou material, sob comando único, trafegando com um sistema próprio de controle de tráfego. D. Coluna dupla ou desdobramento de coluna. São colunas que se deslocam lado a lado, na mesma direção, em um mesmo caminho, trilha ou estrada. A coluna de marcha pode, ao chegar em determinada posição, desdobrar-se em coluna dupla. E. Controlador, elemento que colocado em determinados pontos críticos do itinerário, cruzamentos, passagens de nível, etc., visando evitar acidentes e facilitar o movimento. F. Densidade de trânsito, número de viaturas, em formação de marcha, por unidade de comprimento de estrada, 1 km. G. Densidade mínima, número de viaturas, em formação de marcha, por unidade de comprimento de estrada, 1 km, compatível com o tempo disponível para a realização do movimento. H. Destacamento de apoio de serviços ao combate, destacamento que pode ser acionado, ou não, para prestar apoio de serviços ao combate ao grupamento de marcha, como descanso do pessoal, apoio de saúde, fornecimento de rancho, guarda e manutenção do material e de viaturas, abastecimento e outros apoios que se fizerem necessários. I. Destacamento precursor, destacamento que pode ser acionado ou não, para realizar tarefas em favor do grupamento de marcha, antes e durante o deslocamento. Deve ser acionado com a devida antecedência, de forma a se deslocar antes da coluna de marcha, para realizar o reconhecimento do itinerário de marcha, o balizamento dos pontos críticos, a desobstrução de obstáculos, além de trabalhos de preparação nos locais dos altos. J. Distância. É o intervalo de espaço entre dois combatentes anfíbios, duas frações, unidades, viaturas, etc. Quando se trata de frações, a distância é medida entre a sua cauda até a testa da fração, que se desloca à sua retaguarda. Chama-se também distância, o espaço a percorrer por uma coluna. K. Escoamento. Tempo necessário para a coluna ou um elemento desta passar por um ponto determinado. L. Escolta. Normalmente acionada nos deslocamentos motorizados, podendo ser embarcada nas próprias viaturas do comboio, em viaturas específicas ou em motocicletas. Deve ser dimensionada de acordo com o número de viaturas, a natureza da carga e a natureza da ameaça prevista no itinerário de deslocamento. O propósito é prover a segurança e apoiar o movimento de forma a preservar as viaturas, o pessoal e as cargas transportadas, evitando-se, sempre que possível, o engajamento com quaisquer forças inimigas. M. Grupamento de marcha. São duas ou mais unidades de marcha colocadas sob um comando único e às quais se aplicam as mesmas instruções ou ordens. N. Guia. Indivíduo que orienta e conduz uma unidade ou viatura em um determinado itinerário. U. Intervalo de marcha. Distância entre duas unidades de um grupamento de marcha a pé, contada da cauda de uma à testa da unidade à sua retaguarda. P. Itinerário. Caminho a ser percorrido por uma coluna ou fração dela. Q. Ponto inicial, ponto facilmente identificável, no início do itinerário, onde a coluna é formada pela passagem sucessiva de cada combatente anfíbio, obedecendo a um horário e a uma formação pré-determinados. O ponto inicial deve ficar, preferencialmente, em um local amplo onde possam ser realizados os preparativos da marcha. R. Ponto de liberação, ponto situado no fim do itinerário de marcha, nas proximidades do objetivo da marcha, onde a coluna se desfaz. O grupamento de marcha e as diversas unidades de marcha se dispersam formando novas colunas que se dirigem a locais previamente designados para cumprir a missão para a qual a marcha foi empreendida. S. Unidade de marcha. Conjunto de combatentes anfíbios marchando a pé ou em viaturas, que realizam um determinado deslocamento, que devem cruzar um ponto inicial e um ponto de liberação praticamente ao mesmo tempo e que estão sob um comando único. 13.2. Marchas a pé. É a marcha da tropa a pé para o cumprimento de uma determinada missão ou quando esta se desloca de uma posição para outra, sem perder o seu poder de combate. 13.2.1. Tipos de marchas a pé. São classificadas em marchas táticas ou marchas preparatórias ou administrativas, de acordo com o período de sua realização, em marchas diurnas ou marchas noturnas. A. Marchas táticas. São executadas sob condições de combate, quando há possibilidade de contato com o inimigo. As medidas de segurança devem predominar sobre as administrativas. B. Marchas preparatórias ou administrativas. Ocorrem quando a possibilidade de contato com o inimigo é remota. O principal objetivo é executar o movimento com o mínimo de desgaste da tropa. 13.2.2. Organização. Uma marcha a pé é organizada em grupamento de marcha ou unidade de marcha. Essa organização pode prever também, caso necessário, um destacamento precursor, um destacamento de apoio de serviços ao combate e uma escolta. As unidades devem marchar conservando a sua organização tática. Por exemplo, um batalhão de infantaria de fuzileiros navais ou unidade equivalente normalmente constituem um grupamento de marcha e suas subunidades, as unidades de marcha. Em algumas situações, quando o terreno não permite que o comandante de subunidade controle com eficiência sua tropa, o que ocorre geralmente nos terrenos montanhosos e na selva, o pelotão de infantaria de fuzileiros navais, ou fração equivalente, pode constituir uma unidade de marcha. A coluna de marcha é organizada pela passagem sucessiva de seus elementos orgânicos pelo ponto inicial e se encerra na passagem pelo ponto de liberação. 13.2.3. Formações. A formação geralmente adotada por uma tropa que marcha a pé é a coluna por dois, uma de cada lado da estrada. Quando as circunstâncias e a própria estrada indicarem, o comandante pode determinar outra formação, coluna por um ou por três, estabelecendo, quando necessário, o lado da estrada a ser utilizado. É aconselhável que a tropa marche na contramão das estradas, de frente para o fluxo dos veículos, a fim de diminuir o risco de acidentes. 13.2.4. Velocidade de marcha. A velocidade de marcha é a distância, em quilômetros, que uma tropa percorre em uma hora, incluindo o alto. Em geral, nas marchas a pé, são consideradas, para fim de planejamento, as seguintes velocidades médias. A. No período diurno. I. 4 km por hora em estrada. Segunda, 2,5 km por hora através de campo. B. No período noturno. I. 3 km por hora em estrada. Segunda, 1,5 km por hora através de campo. 13.2.5. Regulador de marcha. O regulador de marcha desloca-se de 5 a 10 passos à frente da unidade de marcha. Sua tarefa é observar a velocidade prescrita, mantendo um ritmo uniforme. Em princípio, deve ser um militar de estatura média e com o passo aferido. 13.2.6. Intervalos. Em uma marcha preparatória diurna, a distância normal entre os militares é de 1 metro e entre as subunidades é de cerca de 50 metros. Nas marchas táticas, o intervalo entre os militares deve aumentar para cerca de 4 metros para permitir que, pela dispersão, a tropa possa se proteger dos fogos inimigos. À noite, as distâncias são reduzidas ao mínimo, normalmente, a metade daquelas utilizadas nos movimentos diurnos, o suficiente para que os combatentes anfíbios mantenham contato entre si. A coluna por dois é a formação normal mais. Em terreno de difícil progressão, deve-se usar a formação em coluna por um. 13.2.7. Altos nas marchas a pé. Os altos têm por finalidade proporcionar descanso para a tropa, reajuste do equipamento e atendimento das necessidades fisiológicas. Em condições normais, o primeiro alto é realizado 45 minutos após o início da marcha, com a duração de 15 minutos. Outros altos se sucedem após cada 50 minutos de marcha, com duração de 10 minutos. Estes altos se denominam altos horários. É importante estabelecer nos altos serviços como sentinelas e balizadores de trânsito. Deve-se retirar todo o pessoal da estrada para a segurança da tropa e para evitar acidentes. Utilizar-se, também, esse período para disseminar ordens e recomendações. 13.2.8 Duração das marchas. A duração normal de uma marcha a pé é de até 8 horas. Somente em situações extraordinárias, a tropa deve realizar uma marcha forçada com mais de 8 horas por dia. Nesses casos, os combatentes anfíbios deverão ter aproximadamente 2 horas para almoço e descanso e 6 horas para jantar e descanso. Essas paradas de maior duração são denominadas grandes altos. 13.2.9 Disciplina de marcha. É o conjunto de regras e procedimentos que se aplicam às marchas. A disciplina de marcha deve ser observada antes e durante a realização da marcha. A disciplina de marcha compreende, entre outras, as seguintes regras. A. Antes das marchas. I. Evitar atrasos. Segunda. Encher os cantis. Terceira. Receber o armamento. Quarta. Cuidar meticulosamente dos pés. V. Preparar os equipamentos prescritos. Sexta. Munir-se de mudas de meias reservas. Sétima. Verificar as condições de saúde dos subordinados, informando ao escalão superior aqueles que não poderão realizar a marcha. B. Durante as marchas. I. Manter sua posição na coluna. Segunda. Despreocupar-se com o esforço despendido na marcha. Terceira. Abandonar a sua coluna somente quando autorizado. Quarta. Manter a distância, o intervalo e a velocidade de marcha. V. Observar as prescrições relativas ao consumo de água e da ração. C. Durante os altos. I. Permanecer nas imediações do local do alto. Segunda. Reajustar as meias, o calçado e o equipamento. Terceira. Observar as prescrições sobre o consumo de água e ração. Quarta. Desequipar-se e procurar descansar o máximo possível, se possível apoiando os pés para relaxá-los. V. Manter-se alerta para um possível recebimento de ordens, orientações e para o reinício do deslocamento. Sexta. Manter limpo o local do alto, recolhendo o lixo e outros indícios da passagem da tropa. Sétima. Transmitir ordens e recomendações. Oitava. Ocupar o seu lugar um minuto antes do reinício da marcha, do lado da estrada pelo qual vinha marchando. D. Ao final da marcha. Terminada a marcha, a tropa deve ter atingido o local onde será necessário seu emprego para cumprir uma missão, podendo ser uma área de estacionamento ou uma zona de reunião para prosseguir em operações subsequentes. Após o ponto de liberação, guias devem orientar as parcelas da tropa para ocupar seus locais pré-determinados. 13 de fevereiro de 10. Os pés e sua proteção. Ao se iniciar uma marcha, deve-se preparar os pés, dispensando-lhes os seguintes cuidados. Manter as unhas cortadas. Lavar os pés e enxugá-los bem, colocando polvilho antisséptico entre os dedos. Colocar meias limpas de tamanho apropriado e em perfeitas condições. Colocar um calçado ajustado. Caso venha a fazer bolhas nos pés, deve-se proceder ao tratamento adequado, conforme orientação médica ou técnica prevista. 13 de fevereiro de 11, recomendações gerais. A. Quanto à água. A tropa deverá beber água suficiente antes do início da marcha. Após o primeiro alto horário, deverá ser atentamente observada a prescrição relacionada à quantidade de água autorizada para ser bebida. Quaisquer que sejam os limites impostos, a água deverá ser ingerida à razão de poucos goles por vez, preferencialmente a cada alto. B. Quanto à ração. Antes da marcha, a tropa deve fazer uma refeição quente e leve. Quando a tropa transportar ração fria, essa não deverá ser comida antes da ocasião oportuna, normalmente em um alto horário pré-estabelecido. C. Quanto ao fardamento e equipamento. O fardamento deverá ser adequado ao clima da região e o equipamento bem ajustado ao corpo. 13.3. Marchas motorizadas. As marchas motorizadas, geralmente, são realizadas quando há necessidade de percorrer grandes distâncias com grande quantidade de material. 13.3.1. Organização de uma coluna motorizada. Uma coluna motorizada deve ser organizada em comboios, que poderão ser integrados por grupamento de marcha e unidade de marcha. Mais do que os movimentos de tropa a pé, as colunas motorizadas podem ter também um destacamento precursor, um destacamento de apoio de serviços ao combate e uma escolta. 13.3.2 Formações na marcha motorizada. As marchas motorizadas podem obedecer às seguintes formações: coluna cerrada, coluna aberta e por infiltração. A. Coluna cerrada. Nesta formação de marcha, a coluna é tão compacta quanto possível a fim de reduzir, ao mínimo, a duração do seu escoamento, ou seja, o tempo necessário para a coluna passar por um ponto qualquer. Nela, não é possível a dispersão como proteção passiva contra a observação e o ataque do inimigo. Nesta formação, não deve ser permitida a infiltração de viaturas estranhas dentro da coluna. B. Coluna aberta. Nesta formação há um espaçamento maior entre as viaturas de modo a permitir que o tráfego de viaturas estranhas escoe por entre o comboio. Também nesta formação, procura-se conservar, em todas as velocidades, a distância entre as viaturas. O movimento em coluna aberta possibilita um melhor ajuste entre as necessidades de escoamento de um trânsito mais intenso, como o deslocamento do comboio. C. Por infiltração. Neste caso, as viaturas são despachadas isoladamente ou em pequenos grupos em uma estrada devidamente balizada. Este tipo de formação proporciona a melhor proteção passiva contra a observação e o ataque inimigo. Porém, a duração do escoamento da coluna é maior que em qualquer outro tipo de formação. 13.3.3 Altos nas marchas motorizadas. Em deslocamentos com menos de 3 horas de duração, não é necessário fazer altos, exceto quando executado em condições difíceis de escoamento. Em condições normais, o primeiro alto, com duração de 15 minutos, é realizado uma hora após o início da marcha. Os demais altos têm a duração de 10 minutos, a cada 2 horas de marcha. Durante os altos, os motoristas e seus auxiliares devem proceder à inspeção das suas viaturas. Deve-se colocar balizadores e meios de sinalização à frente e à retaguarda da coluna que se encontra estacionada. A tropa permanece fora da estrada, à direita das viaturas, mantendo-se a estrada sempre livre. 13.3.4 Alimentação da tropa. Em trajetos que durem um dia ou menos, as refeições são geralmente frias, fazendo-se, no entanto, refeições quentes sempre que as circunstâncias permitirem. Em marchas noturnas, é recomendável servir café durante os altos. 13.4 Estacionamentos. 13.4.1 Tipos de estacionamento. A tropa, depois de empregada em um combate ou após a realização de um deslocamento, necessita de repouso para se recuperar fisicamente, alimentar-se melhor, reparar o material, etc. A tropa pode estacionar de três maneiras diferentes: bivacada, acampada e acantonada. A. Bivac. Uma tropa está bivacada quando estacionada sob árvores, abrigos naturais ou improvisados, sem o emprego de barracas. B. Acampamento. Uma tropa está acampada quando estacionada no campo em barracas de campanha. C. Acantonamento. Uma tropa está acantonada quando estacionada no interior de casas ou edifícios particulares. Sempre que a situação permitir, o acantonamento deve ser preferido em comparação com os demais tipos de estacionamento, por permitir maior conforto e comodidade à tropa. 13.4.2 Procedimentos em um estacionamento. São inúmeros os requisitos exigidos para a manutenção da ordem e higiene nos estacionamentos, bem como reduzir ao máximo os indícios de passagem de uma tropa pela área. O combatente anfíbio deve ter em mente que, pela quantidade de detritos, é possível determinar o valor e o nível de adestramento de uma tropa. Dentre esses requisitos, os mais importantes são os seguintes. A. Tomar banho sempre que for possível. B. Não se deitar ou sentar diretamente sobre o terreno úmido. C. Não jogar restos de comida, nem lixo, em local que não seja designado para isso, de forma a não atrair animais para a área de estacionamento. D. Preparar o lugar onde vai se deitar. Trocar a roupa molhada logo que chegar ao estacionamento. E. Cavar a vala de escoamento em torno da barraca, dreno, assim que ela estiver armada, mesmo que o acampamento seja só por uma noite, pois uma chuva, fraca que seja, pode perturbar o descanso. F. Satisfazer suas necessidades fisiológicas exclusivamente nas latrinas ou instalações sanitárias existentes no estacionamento, comumente conhecidas como piano de campanha. G. Não beber água de uma fonte, poço ou torneira antes que a mesma seja julgada em condições de consumo por um oficial médico ou antes que um aviso tenha sido colocado nesse sentido. A água para beber é fornecida purificada, em recipientes higienizados, conhecidos por saco Lister. Estes recipientes são geralmente colocados no local de estacionamento das subunidades ou próximos da cozinha. 13.4.3 Tipos de barracas e toldos de campanha. A. Barraca de comando. É uma barraca de forma especial, não possuindo divisão interna, destinada ao trabalho do comandante e de seu estado-maior. B. Barraca de material. Tipo de barraca utilizado para guardar o material. A barraca de material terá, próxima à sua entrada, uma tabuleta indicativa do que nela se encontra estocado. C. Barraca de saúde. Existem barracas especiais com isolamento térmico mais apropriadas para esse fim. Todavia, qualquer barraca grande pode ser empregada para abrigar uma instalação de saúde destinada a prestar socorros imediatos e pequenas cirurgias aos combatentes anfíbios que necessitarem de assistência médica. Deve possuir um pano branco com uma cruz vermelha afixado na parte superior da barraca. De Igloo. É uma pequena barraca conduzida por dois combatentes anfíbios, cabendo a cada um transportar metade do material. E barraca de campanha. É utilizada para abrigar, com conforto, entre 10 e 16 militares, dependendo do tipo. É constituída por um pano único, com duas aberturas opostas e com quatro janelas de ventilação, colocadas duas de cada lado na parte superior. F. Todo para a cozinha. É constituído por um pano único e utilizado nos locais destinados à confecção e ou para servir o rancho. G. Todo para sanitário. É constituído por uma lona de comprimento variado, de acordo com o tamanho do sanitário, destinado a proteger contra as intempéries aqueles que estiverem se utilizando das latrinas de campanha. H. Outras instalações. É possível utilizar barracas de 10 militares ou outras barracas especiais para diversas outras tarefas como, por exemplo, chuveiro de campanha, corpo da guarda, instalações de manutenção, etc.